Bom dia, boa tarde, boa noite, quem fala é o Rafael, e hoje eu vim falar sobre essa tal privatização da saúde pública, né, o nosso sistema único de saúde, o nosso amado e glorioso SUS, certo? Entre outras coisas, né, isso e muito mais logo após a nossa intro, então toca lá, editor! Então vamos começar, certo? Essa beleza de discussão que, assim, eu não sei como é que as pessoas ainda discutem isso, certo? Sendo que, assim, eu não vejo muitas pessoas discutindo com argumentação muito embasada, certo? A não ser de, eu acho melhor, né? O achismo. Certo? E, assim, eu acho bem estranho, né, você querer entrar numa argumentação dessa, principalmente pra tancar, né, o sistema público de saúde no nosso país, com o achismo querendo dizer que ele seria o melhor, melhor pras pessoas, certo? E, assim, eu já venho aqui com uma argumentação que cerca de 93%, se eu não estou enganado, das pessoas que utilizam o SUS não gostam do sistema, certo? Mas sim, são obrigados a ir pra lá, porque, consequentemente, não tem dinheiro, certo? Não tem dinheiro pra pagar um plano de saúde, certo? Não tem dinheiro pra pagar, no caso, sei lá, uma Unimed, um Apivida da vida, que, sei lá, R$300 um plano de saúde. E, assim, pra grande maioria das pessoas, isso é impensável, não tem como, assim, não sai da conta, certo? Não tem como você pagar um plano de saúde de R$300 pra grande maioria da população. Então, as pessoas optam por algo que, teoricamente, seria gratuito, certo? Mas, assim, já botando a questão, as pessoas utilizam por necessidade, mas não por qualidade ou preferência, certo? Elas utilizam porque elas estão doentes e não tem nenhum outro plano de saúde que entregue barato e que elas consigam pagar. Então, obviamente, elas vão ter que ir para o nosso querido e amado SUS, certo? Aí vamos começar assim. Como é que nasceu o nosso querido e amado SUS, certo? O SUS nasceu em 1988, certo? E com a ajuda da instituição privada, cerca de 10%, certo? São das instituições privadas, né? Hospitais filantrópicos, sem fins lucrativos e tudo mais, certo? E ela se consolidou nisso para ter uma cobertura 100%, teoricamente, tendo qualidade. E ela se consolidou por todo o país, né? Mas, beleza. Aí você vai me dizer, beleza. Foi assim que teve o começo dela, mas como a gente chega nessa polêmica agora que tá acontecendo, sei lá, no Twitter da vida e tudo mais? Apesar que essa polêmica em si não é muito bem de agora, porém ela teve um novo pico, ela teve um novo ponto também agora com um decreto, né, uma possibilidade que o Bolsonaro tava vendo, né, o presidente aí, Bolsonaro, de realmente fazer pesquisas pra a propriedade privada, não, as empresas privadas tomarem conta das UBS, certo? Se eu não me engano, essa é a sigla, certo? Que, assim, a gente tem uma porrada de UBS no Brasil inteiro, né? E, assim, unidade básica de saúde. Você vai lá quando você tá doente. O postozinho de saúde ali, certo? Você tá, eu tô com a febre aqui. Vamos lá no posto de saúde. É, assim, a gente, vamos dizer que a gente tenha umas 42 mil UBSs, né, durante, por todo o Brasil, certo? E, assim, cerca de 1000 delas estão sem funcionamento porque não tem, como é que pode dizer, equipamento, certo? Ou seja, não tem como trabalhar, certo? O médico vai lá, você chega lá com, vamos dizer, você é mulher, você é casada, né, e você tem um filho, aí teu filho lá tá doente. Aí você diz, olha, eu não tenho dinheiro pra pagar um plano de saúde, certo? Dá pra entender. Então, vamos no posto de saúde, né? Lá tem um médico, vamos ver se o médico vai lá atender. Você vai lá no posto de saúde e diz, olha, médico, eu tava aqui, sei lá, vamos chamar o médico de Douglas, não sei. Olha, Douglas, meu filho tava aqui, eu tava deitado com ele ontem, só que eu percebi que ele tava quente e tudo mais. e tal. Aí eu vim e resolvi faltar hoje meu dia de serviço para poder vir aqui com meu filho no posto de saúde para ver o que é que tá acontecendo com ele, certo? Aí o Douglas fala, ah, perfeitamente. Porém, a gente tá com um problema que a gente não tem um termômetro. A gente não tem um termômetro pra medir o negócio, a temperatura do seu filho. Então vai ficar meio complicado. Então, sei lá, ele vai passar, ah, não, ele é alérgico à dipirona? Toma aí uma dipirona aí e vai pra casa. É basicamente isso que o médico pode fazer. A grande maioria das vezes, nem por ignorância, mas é porque ele não tem equipamento, certo? E isso por causa do nosso querido SUS, certo? Mas assim, eu tô querendo dar aqui uma argumentação em relação à qualidade, certo? Que eu acredito que é uma das argumentações que nem as pessoas utilizam muito, certo? Porque, assim, eu não sei quem é a pessoa que chega e fala, olha, eu acho que o SUS é melhor do que uma Unimed, do que, sei lá, uma Apivida da vida, certo? Não, acho que o SUS é melhor que isso aí tudo e tal, ainda é de graça. É, se olha assim pra pessoa, interessante, né, velho? Interessante a argumentação dessa. Porque você, não tem, não sei, eu fico sem palavras se alguém chegar com a argumentação dessa, porque assim, se você chegar em qualquer plano de saúde, creio que hoje um plano decente, certo? Vou dar exemplo da Unimed, você é muito bem atendido e tal, porque você paga e você tem direito, assim, direito não, mas você paga um serviço. E por pagar esse serviço, você tem o direito, enquanto pagar, de estar naquele hospital, de estar naquela área, né, privada, mas você tem direito por causa que você está pagando esse serviço, determinado serviço. Exemplo que a gente pode dar da mesma forma é uma, sei lá, uma Netflix da vida. Você tem direito a assistir os filmes que estão ali, mas aqueles filmes ali não direito permanente. Você tem o direito enquanto você paga o serviço. Não é, ah não, olha, eu paguei aqui, ó, show, é pra sempre. Não, você tem direito enquanto você paga. Você não pagou, não tem o que você fazer, certo? E, enfim, ou seja, dá pra perceber que em relação à qualidade, a gente não tem comparação, certo? Se você pegar a grande maioria dos planos de saúde hoje, até mesmo no Brasil, que não é a grande referência, mas você pegar eles hoje, você vai ver que eles têm bem mais qualidade do que o SUS. Certo? O nosso sistema único de saúde, né? Então é meio complicado, certo? Mas agora a gente indo para uma argumentação um pouco mais econômica, eu posso dizer assim, um fator mais econômico e social das pessoas, certo? E assim, você vai me dizer, ah não, beleza, que ele é melhor, certo? Vai abaixar a cabeça, ele é melhor, tem mais qualidade do que o SUS. Mas e os pobres? E aí? E a dona Maria ali da esquina, que não tem uma merreca no bolso, ela só ganha R$300 por mês e ela não tem chance de pagar plano de saúde. O que é que ela faz? E aí, se não tiver SUS, ela vai morrer na porta do hospital, olha isso. Olha aí, mano. A galera que defende, assim, pelo menos grandes pessoas, grandes não, né, velho? Pessoas, né? Porque chamar um pensamento desse de grande é meio estranho, mas enfim. Pessoas em si que eu já conversei, o cara, assim, fala como se a instituição privada fosse, sei lá, um cara, um gordo, sentado assim na cadeira, dizendo, olha, não, essa pessoa não vai entrar não, porque ela não paga o plano de saúde, ela não tem direito. Meu Deus, assim, a pessoa pensa que só porque é uma instituição privada, não ia ter mais, assim, humanidade, certo? A humanidade de você ser atendida é só enquanto é público. Virou privado, não. Sai daqui, sai da porta, eu não quero mais te ver. Não. Se acalma. Vamos sentar, vamos se acalmar e vamos começar que nem gente, certo? Não vamos ir pra ideias mirabolantes de o gordo sentado na cadeira, o empresário dizendo, não vai, você não paga. Não é muito bem assim, certo? Mas assim, não pode ser também que é bem pelo ao contrário, porque você ia ter realmente uma regularização, não, certo? Ou seja, você não ia ter, basicamente, você chegar assim, olha, ó, todo hospital privado vai ter que aceitar pessoas que chegaram assim ou não, certo? Não, ele não tem essa obrigação, certo? Porém, assim, caso o hospital tenha casos desse, certo? E ele aceitar essas pessoas, ele vai ser, querendo ou não, mais reconhecido, certo? Mais reconhecido, que eu tô dizendo, assim, é porque as pessoas, querendo ou não, ela tem esse senso de humanidade. Esse senso de humanidade não é mantido só por causa que é público, certo? Ou seja, normalmente, eu creio que a grande maioria das pessoas, a não ser que tenha algum problema, se tá vendo uma pessoa morrendo na rua, precisando de ajuda, assim, tá, o cara quebrou a perna, né? Você tá olhando assim, meu Deus, o cara vai dar, vai acolher, né? Você vai acolher a pessoa e perguntar, ei, irmão, quer que eu possa fazer por você? Quer que eu chame a ambulância? Não sei o quê. Você vai ter esse senso de humanidade, certo? E, vamos dizer assim, um senso mais cooperativo, né? Você vai cooperar com a pessoa, tentar ajudar ela. E isso é normal, acontece, certo? E assim, o hospital que fizesse isso, ele teria uma melhor... ganho social, né? Um respeito social maior do que o hospital que diz, ah, não vai, não paga, não vai, não entra, entendeu? Porque, assim, eu agora até falando uma coisa, eu acho que eu já falei no episódio atrás, sobre essa cultura do cancelamento, certo? Assim, não atrapalhando a propriedade física da pessoa, tudo bem, certo? Mas boicotes acontecem, certo? A empresa que ela andou mal em tal área, ou ela fez algo que a grande maioria não gosta, ela pode sim ser boicotada, certo? As pessoas têm o direito de falar mal daquilo ali, certo? É uma liberdade que a pessoa tem, certo? A liberdade não é para aquilo que você gosta, mas exatamente para aquilo que você não gosta. No caso, a empresa. A empresa não gostaria que as pessoas falassem mal dela, então ela vai ter que aumentar a qualidade em determinada coisa, certo? Mas, assim... empresas poderiam ter vários tipos de formas de resolver esse problema, certo? Ou, sei lá, as pessoas exatamente que pagam o plano de saúde poderiam pagar algo adicional para ajudar as custas daquelas pessoas que não têm. Isso é um senso de humanidade, certo? É um senso comunitário. E isso poderia, sim, acontecer, certo? Mas aí chega a pergunta principal, né? Você chega assim, Rafael... Mas calma, assim, esse papo tá muito bom, essa conversinha mole que você tá dando tá muito legal, mas assim, você esqueceu que um plano de saúde hoje no Brasil é R$350? Você acha que a Maria, que só ganha R$300, vai pagar? Ou ela paga o plano de saúde, ainda falta R$50, ou ela fica sem comer, né? Ela paga o plano de saúde e fica sem comer, ou ela compra comida pra casa, como é que ela faz? Como é que ela consegue administrar esse dinheiro que ela não tem? Ela tem pouco, né? O que é que ela vai fazer da vida? Ela vai querer um plano de saúde ou ela vai querer botar comida na mesa, certo? Isso é um dilema muito grande, certo? E que, assim, ele se resolve não entrando só na área da saúde, certo? Mas entrando em todo o complexo do que seria realmente uma sociedade anarcocapitalista, certo? Porque, assim, vamos pensar, por que ela não tem dinheiro? Aliás, porque ela tem pouco dinheiro, certo? Ela tem pouco dinheiro porque ela trabalha... Nossa, é até meio estranho. Ela trabalha em um trabalho. Ela trabalha em uma empresa, né? E essa empresa paga pouco a ela. Por que a empresa paga pouco a ela? Ah, ela tem um chefe mal. Mais ou menos. Você não pode usar isso pra tudo. Mas uma coisa que você pode universalizar em basicamente todas as empresas é que ela paga, assim... Se no caso for algo, como é que pode dizer, carteira assinada, ela basicamente paga o dobro pra mulher estar ali, certo? Então, já tirando essa questão de regularização de carteira assinada, ela poderia ganhar até o dobro ou mais, certo? Do que ela estaria valendo. Só que, porém, o empresário aí não pode dar mais nem menos porque tem uma média, certo? Então, assim, tem esse porém. A Maria ali da esquina, ela só ganha aquilo ali, muito por parte do empresário, certo? Mas não é nem porque empresário é mal, assim, obrigatoriamente, certo? Mas é exatamente porque se ela tá trabalhando em carteira assinada, aquilo ali tá valendo o dobro pro empresário, certo? E eu digo isso por quê? Porque, assim, as pessoas pensam, não, mas o empresário, a minha empresa é uma bandida, é uma ladrona, não sei o quê, ela me paga muito pouco e tudo mais. Assim, a tua empresa poderia ter mais qualidade, poderia ter um serviço melhor, certo? Porém, ela não consegue, algumas vezes, porque ela não tem renda pra isso, certo? A empresária, a dona daquela empresa, ela também tem objetivos, certo? Não é só você que tem objetivos. E assim, vamos dizer que você tem um salário de R$1.000, para a empresa você tá valendo R$2.000, R$2.200. Aí você fala, mas por que eu tô valendo R$2.200 sendo que eu ganho só R$1.000? Ah, rapaz, você tem a CLT. Aí você vai pra CLT. Aí a CLT, você tem tanta taxa que o Estado impõe no empregador para do empregado para empregador, que você fica assim, meu Deus, como é que eu vou ter funcionário, certo? E assim, eu falo isso, né, com uma certa propriedade, porque assim, minha família, certo, uma parte da minha família tem negócio tipo mercadinho, essas coisas assim, certo, depósitos, né, essas depósitos de bebida que a gente encontra por aí, mercado, certo? E assim, dá pra ver que poderia adicionar mais uma pessoa ali, certo? Poderia melhorar a qualidade, porém, ele tem a bendita CLT, certo? A bendita CLT que faz ele não poder aumentar o salário, porque senão ele quebra, certo? E ele também não pode abaixar o salário, dependendo da eficiência do cara que tá trabalhando, porque também ele não pode. Porque senão acontece, o cara pode processar e acontece um mau negócio, certo? Então, mas isso você tem um único parâmetro de por que a Mariazinha da esquina, ela não ganha o que deveria e ela paga esse negócio, ela não tem chance de pagar um plano de saúde, certo? Agora vamos pra segunda, certo? E esse todo esse tempo, blá blá blá, só foi pra citar um exemplo, certo? Agora vamos para o segundo caso. O dinheiro que ela paga em imposto em outros produtos, certo? Aí você fala, mas como assim? Arroz, feijão, produtos básicos. Assim, o exemplo da Maria exatamente não, porque ela, segundo o exemplo fictício que a gente tá dando, ela não teria o dinheiro pra comprar um carro. Mas assim, um carro, uma moto, assim, automóveis, ou até mesmo botando um negócio mais básico, a própria comida, certo? Serviço básico, como detergente, sabão, arroz, feijão, macarrão, um óleo, açúcar, farinha, coisas básicas do dia a dia. Você paga um imposto nisso aí. Outra coisa, assim, você paga extraordinariamente alto, gasolina, certo? Assim, eu creio que qualquer pessoa que a gente escuta o nosso podcast aqui, aliás, obrigado por você ainda estar aqui, certo? E tenha um carro, você vai perceber que o imposto é altíssimo e é alto pra caramba, certo? Assim, você percebe, caramba, assim, por que alto? A gente vai chegar também no papo de monopólio, que você só tem a Petrobras e fica nessa questão de nacionalismo e tudo mais. Mas isso pode ser até pauta para outro episódio, ou eu nem sei se eu já fiz um episódio sobre isso, certo? Mas isso tudo se dá, isso tudo se para no nacionalismo, você querer proteger, né, o protecionismo nacional, de querer defender a indústria e tudo mais, certo? Mas enfim, você paga tanto imposto nessas coisas que você não tem dinheiro sobrando pra gastar em algo com você, certo? Ou seja, e outra coisa, esse é o segundo exemplo, a gente vai pro terceiro. Você fala, no caso aqui na minha cidade, né, Fortaleza, no caso, estado do Ceará, por que é tão caro um plano de saúde, né? Aqui no máximo os mais famosos, eu creio que também pro Nordeste, seja o Apivida e a Unimed, certo? Aí você fala, mas por que é tão caro? Certo? Você tem, assim, como é? A Unimed, eu acho que ela é uns 200, R$300, 200 e pouco, 270 por aí. Você também tem outros planos da Apivida, certo? Mas assim, você fala, por quê? Por que, Rafael, é tão caro? Certo? Aí eu lhe respondo, cara, primeiro, por causa também que você tem a CLT na empresa. As pessoas esquecem. As pessoas nascem com esse pensamento enfiado na cabeça delas que a saúde, a segurança e a educação são direitos e não são serviços. Eles tratam a polícia, eles tratam os hospitais, eles tratam as escolas como não fossem empresas, como se fossem direitos. Olha, você está trabalhando porque eu nasci e eu tenho o direito de você trabalhar para mim, certo? E você tem um dever de trabalhar para mim. Eu tenho eu tenho um direito de você me servir e você tem um dever de me servir, certo? Aí você fica, caramba, mas são empresas, assim, um hospital, ele é uma empresa, uma escola, ele é uma empresa, a polícia, ela é uma empresa, não são direitos, né, não são, assim, direito, ah não, mas é direito básico, não são, é algo que muitas pessoas confundem, direito com serviços, certo? Saúde, educação, segurança são serviços prestados por empresas. Só que por que a grande maioria pensa que são direitos? Porque você não paga por eles diretamente, você paga indiretamente por causa do Estado, que teoricamente gerencia para onde vai esses lucros, só que você sabe que a grande maioria vai pro bolso dos políticos, certo? Então, assim, você nasce com essa perspectiva de ser gratuito, teoricamente, diretamente ele é gratuito, indiretamente não, e bem mais caro, certo? Mas, assim, só por não ser pago diretamente, as pessoas pensam que não, é um direito meu, não é um serviço, certo? No caso, eu tava vendo também brigas, realmente, em hospitais públicos, né, por causa do atendimento e tudo mais, e as mulheres, homens, estavam falando, eu tenho o direito de estar aqui, não sei o quê, vocês têm o dever de me atender, e eu pensando, cara, por um lado é triste, por um lado é decadente, porque a mulher, o homem, a criança ali que tá doente, eles estão se rebaixando, certo? Gritando em um espaço desse pra poder ser atendido. Então, assim, é algo lastimável. Você fica, caraca, é meio, assim, pô, os caras estão se rebaixando pra querer atender uma criança ali que tá, sei lá, com febre, uma virose, algo do tipo, certo? Então é algo meio triste, tá ligado? Mas, assim, tirando essa questão um pouco mais de tristeza e tudo mais, o que tá errado na fala dela é quando ela fala, esse é meu direito, certo? E ela não trata o hospital como se fosse um serviço, certo? Então, isso é meio, assim, poderíamos dizer, não é burrice, certo? Não é uma burrice. Mas eu acredito que é porque a sociedade, né, a nossa sociedade, ela já é acostumada a nascer com esses valores de que a saúde, a segurança e a educação são direitos e não são serviços, certo? E assim, você fica nesse mundo que você, ah não, olha, a saúde não é uma empresa, não, é um direito meu de estar ali, tá? Não, aí você fica nisso e aí vai, certo? Então pronto, esses foram só três motivos de por que a Mariazinha da esquina, a Maria, não consegue pagar um plano de saúde, certo? Aliás, tem outra coisa, certo? Tem mais dois pra falar na verdade. Primeiro, basicamente, é que é mais ou menos, assim, um mercado fechado que você tem no Brasil, certo? Assim, de empresas de plano de saúde privado, certo? Porque, assim, eu posso estar errado, porém eu creio que não, certo? Segundo as minhas pesquisas, que pra você ter um plano de saúde, certo? Isso a gente realmente vê, assim, você pesquisar a site da Unimed, a Pivida e tudo mais, você não tem planos separados, certo? Você não tem um plano separado. Dizendo, olha, eu tenho um plano pra essa, eu tenho essa tal doença, então eu queria um plano pra ele, um plano personalizado, certo? Não. Você tem, olha, você paga 300 contos e você tem direito a tudo. Aí você fala, meu Deus do céu. Aí você fala, não, é um empresário lá, o malvadão que quer que você pague mais pra ter direito a tudo, sendo que você não usa tudo. Não. É o Estado pondo regulação, certo? É o Estado que diz, ah, você vai querer criar um plano de saúde? Ou você cria um plano de saúde com um contrato, né? Que querendo ou não, se paga um contrato pra ter direito àquele plano de saúde, àquele serviço. Você botando tudo pra aquela pessoa, ou você não tem um plano de saúde, você fecha as portas e vai-se embora do Brasil. É basicamente isso, certo? Então, assim, você tem esse, não é um monopólio em si, mas esse mercado fechado, certo? Esse mercado fechado que a gente tem, pelo menos aqui no Nordeste do Ceará, é a Pivida e a Unimed, são os dois maiores, você não tem como bater. E, aliás, a Unimed, ela tende até a ser em muitas coisas maior do que a Pivida, certo? Apesar que agora tá muito, assim, frente a frente, né? Tá muito aqui, como a gente fala, pau a pau, né? Tá tudo se nivelando ao mesmo nível. Porém, assim, sempre ela tende a se manter um pouco acima da Unimédia. Porém, eu não sei como é que tá realmente em níveis específicos em porcentagem, certo? Mas, enfim. Ou seja, eu creio que com esses argumentos, certo? As pessoas consigam entender que a Maria ali, se ela não tivesse todo esse encargo de coisas que são impostas a ela, ela poderia tentar pagar um plano de saúde muito mais barato, certo? Um plano de saúde que cabesse basicamente no bolso dela, com a qualidade maior do que é oferecida. Aí você fala, ah não, mas e o plano de saúde for pior, certo? Oferecer um negócio muito ruim por um preço muito caro. Cara, é a regra do mercado. É como eu falo, assim, muitos episódios aqui que eu falo sobre essa questão um pouco de economia, bem básica, mas enfim, é o quê? Quanto maior a qualidade, menor o preço, mais pessoas vão querer, certo? Mais pessoas vão querer ir. Agora, quanto menor for a qualidade, maior o preço, o cara vai falir, certo? As pessoas sempre buscam a menor qualidade, maior preço. Isso em qualquer coisa. Isso em serviços, isso em comida, isso em qualquer coisa, certo? Assim, isso tanto sendo rico como sendo pobre. Se tem dois restaurantes e os dois vendem a mesma coisa, o mesmo prato, o mesmo gosto, com as mesmas pessoas trabalhando lá, certo? Só que trabalham em turnos diferentes, mas os dois têm a mesma coisa. Cara... Não, o que der o preço mais barato, vamos lá. Certo? A grande maioria vai pensar dessa forma. Porque é uma forma racional, é uma forma lógica de se pensar. Certo? O cara vai, cara, ah, não, olha, eu vou querer dar meu dinheiro de graça ali para aquele cara mesmo. Ah, que se dane. Não, não é assim, entendeu? As pessoas pensam de maneira lógica. Certo? Então, por isso que elas pensam na melhor qualidade e menor preço. Isso é assim, é um negócio básico, um pensamento racional. Certo? Então, assim, por causa de todos esses encargos que a gente tem plano de saúde caro, não deveria, aliás, tem uma certa qualidade em relação ao SUS, porém poderia ter uma qualidade maior pelo preço que ele oferece, certo? Ou ter um preço menor. Porém, a gente paga um plano caro, que tem certa qualidade, mas poderia ser mais barato e ter maior qualidade. E, além disso, de quebra, você paga o plano de saúde, o privado, e você ainda paga o público também, por meio de imposto. É uma maravilha, é show, cara. Mas aí, pois é. Aí, enfim, essa foi uma parte, certo, da argumentação que a gente tem sobre essa questão de plano de saúde. Algo muito longo, algo muito extenso, certo, de se falar. Mas outra coisa também, antes de acabar o episódio, certo, já tá dando quase meia hora de episódio, mas uma coisa também que eu queria citar era assim, e as pessoas da rua, né, as pessoas que ficam na rua, né, assim, pessoas que moram na rua, né, pessoas que não têm casa e tudo mais, eles não têm dinheiro. Como é que eles vão pagar um plano de saúde, certo? Assim, existem várias formas, certo? Existem várias formas, muito, certo? Uma forma seria o plano de saúde, olha, a gente atende as pessoas, só que as pessoas que pagam a gente, no caso, as pessoas que têm dinheiro pagam a gente, elas pagam um pouco a mais, ou podem escolher querer pagar ou não um pouco a mais para ajudar a gente a manter essas pessoas, né, de rua, ou seja, ficar isso se mantendo no meio da solidariedade, certo? E assim, se dando por meio de vacinas, se dando por meio de tudo, basicamente, tudo que o sistema público oferece, né? No caso, eu tô dando exemplo de uma vacinação, uma campanha de vacinação, certo? Ou seja, as pessoas pagam um pouco mais caro na vacinação para poder ter direito às pessoas que não têm dinheiro, certo? Então, basicamente, é isso. É uma escolha. Eu não tô dizendo que essa seria a correta ou a melhor ou que funcionaria, certo? Eu tô dando só um exemplo. Porque exatamente a coisa linda que a gente tem no livre mercado como no conceito de não ter restrições nenhuma, certo? É que a melhor empresa, com o melhor sistema, da melhor forma, vai se prevalecer, certo? Em muitas coisas você não precisa montar o sistema perfeito, certo? Você só precisa deixar livre para que outras pessoas pensem nesse sistema, certo? Você não precisa chegar em uma discussão e dizer, olha, esse vai ser o sistema de segurança, esse o sistema de educação e esse o sistema de saúde. Não, certo? Você só pode dizer, olha, esse é um sistema sem restrições, ou seja, as pessoas poderiam montar suas empresas de segurança, educação, saúde, certo? Não iam ter restrições, só que as pessoas, assim, não teriam métodos, certo? As pessoas criariam seus próprios métodos, então você não precisa criar, pensar nesse pensamento tópico de querer fazer o perfeito, não. Eu não sou uma pessoa perfeita, nem os ANCAPs, nem as pessoas que acreditam em Estado, ninguém, certo? Ninguém. Porém, assim, você tem que deixar o mercado livre para que prevaleça o melhor sistema escolhido, certo? É praticamente isso. Você não precisa pensar em algo mirabolante que dê certo, não. Deixa o mercado livre. Outras pessoas que estão nessa área pensam em maneira de ganhar dinheiro, maneira também de ter uma qualidade melhor para os seus clientes, vai prevalecer, certo? Isso, assim, mesmo com o mercado que a gente tem em estatal hoje, né, um mercado regularizado, ainda se prevalece isso, certo? Ainda se prevalece isso, e a gente dá até com as pessoas que têm dinheiro, exemplo, né, as pessoas que têm a condição, elas preferem ir num plano de saúde pago do que ir no gratuito, abre aspas, né? Porque lá tem mais qualidade. Isso é óbvio, ou seja, as pessoas procuram a coisa que tem mais qualidade, que melhor qualidade se prevalece, certo? Eu acredito que se o SUS não fosse privado, aliás, não fosse público, como assim privado? Se o SUS não fosse público, cara, eu já teria ido pro Beleléu há muito tempo, certo? Eu já teria ido voando assim, ah, tchau, tá ligado? Há muito tempo, porque ele não funciona, certo? Ele não funciona, é horrível. A gestão daquilo ali, assim, em todos os hospitais, certo? Não tem uma qualidade boa. A grande maioria é uma porcaria, certo? Isso não é eu que tô falando, é cerca de 93% da galera que usa diz que é uma porcaria e não funciona. Então não é eu que tô querendo dizer isso com a voz da verdade. Aliás, eu nem quero ser, eu só quero incentivar o pensamento de vocês para que abra um pouco as suas cabeças para um novo sistema, uma nova visão de mundo, certo? E agora, realmente, um jabazinho aqui no final, certo? É que no nosso Instagram, né, o voz.solitária, né, aliás, é o podcast.voz, lá você encontra, lá pelo Linktree, que basicamente você aperta lá no link que você tem na nossa bio, e que você vai aparecer várias coisas lá, várias opções. Lá tem o nosso podcast no Spotify, né? A gente tem um podcast no Breaker e no Rádio Public. Porém, também tem outras duas opções que são muito interessantes. A primeira é o nosso grupo do Discord do nosso podcast, certo? Lá você pode ter um contato um pouco mais direto com a gente, certo? Você pode entrar em call, conversar com a gente por texto. Tanto eu quanto o Alex, certo? A grande maioria das vezes eu tô lá o dia inteiro, praticamente, certo? O Alex entra mais de noite. Mas, assim, você pode ter um contato mais direto, certo? E a outra coisa, você pode enviar uma mensagem de áudio pelo Anchor, né? Você tem lá, grave uma mensagem de áudio, mande uma mensagem de áudio pra gente. Você vai lá no site do Anchor e pode enviar uma mensagem de áudio de até um minuto pra gente, pra ser respondido em um dos episódios, certo? Tanto meu quanto do Alex. Então, é basicamente essas dicas que eu tenho pra vocês, certo? Vocês quiserem ter um contato mais próximo da gente, certo? Vocês querem bater um papo, discutir alguma visão de mundo, ou até mesmo dizer o que é que poderia melhorar no nosso podcast, ter novos quadros, alguma ideia. Realmente você pode ir lá no nosso Instagram, até mandar uma DM, certo? Também no Instagram daria certo, ou também pelo nosso e-mail, certo? Que a gente com certeza vai lhe responder, realmente, assim, basicamente em um dia a gente poderia responder vocês, certo? Então, eu espero vocês na próxima semana com mais um episódio meu ou do Alex. E até mais. Falou!